Ele cometeu crimes tão grotescos que talvez você duvide da veracidade do que está prestes a ouvir. E apesar de ter inspirado alguns dos personagens mais assustadores da ficção, como Norman Bates de Psicose e Buffalo Bill de O Silêncio dos Inocentes, essa história é muito real. Meu nome é Thaís Mendes e no primeiro dossiê criminal de 2024, eu vou te contar o caso do homem que ficou conhecido como o açougueiro de Plainfield.
O conteúdo do dossiê criminal não é recomendado para pessoas sensíveis. Respeite os seus limites e principalmente a sua saúde mental.
Feliz Ano Novo, Curiosers! Como é que foi o recesso de vocês? O meu foi bem legal, deu para descansar bastante, dar uma respirada. Bom, eu desejo que 2024 seja um ano maravilhoso para cada um de vocês. E eu quero avisar que o dossiê voltou oficialmente. E vão ter episódios novos toda quinta-feira ao meio-dia. E antes de continuar contando aí o caso de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu o dossiê criminal pela Aurelo? Para quem não conhece, a Aurelo é uma plataforma de podcast. E o diferencial dela é que você ouve de graça e o seu play gera um valor que me ajuda a custear esse projeto que é totalmente independente. Para ouvir pela Aurelo é fácil. Você só precisa ir até a loja de aplicativos do seu celular, baixar a Aurelo gratuitamente e ouvir os episódios por lá. Mas, se você quiser ajudar ainda mais e ter vantagens, como por exemplo, acesso a conteúdo extra, você pode se tornar um apoiador, que é uma espécie de assinatura mensal com valores a partir de R$ 10, que podem ser pagos de várias formas facilitadas pela plataforma. Então não perde tempo e se torne um apoiador do dossiê criminal agora mesmo. Bom, recado dado, sem mais enrolação, vamos para o episódio. Edward Theodore Game, mais conhecido como Ed Game, nasceu no dia 27 de agosto de 1906 em La Crosse, Wisconsin. Quando Ed tinha 8 anos de idade, se mudou com seus pais, George e Augusta, e o seu irmão mais velho, Henry, para uma fazenda isolada em Plainfield, uma área rural e tranquila que ficava a cerca de 190 quilômetros da sua cidade natal. O seu pai, George, trabalhou como carpinteiro, curtidor, que era um trabalho que basicamente transformava pele de animais em couro, vendedor de seguros e, antes de se mudar, também teve uma mercearia por alguns anos. Mas George não conseguia se manter no mesmo emprego por muito tempo, porque ele estava cada vez mais viciado em bebida alcoólica. Já sua mãe, Augusta, era uma religiosa fervorosa que advertia os filhos sobre o quão corrompido o mundo era. Ela dizia que todas as mulheres eram prostitutas e instrumentos do diabo, exceto ela, é claro. E também dizia que a bebida era um mal mundano a ser combatido. E fica bem óbvio aqui que ela desprezava seu marido. Augusta dizia a Ed e Henry que eles não deveriam se aproximar de ninguém. Os dois garotos só deixavam a fazenda para irem à escola e dedicavam o resto de seu tempo aos afazeres domésticos. A escola Ed ia razoavelmente bem nos estudos, principalmente nas disciplinas que envolviam leitura. Ele era considerado tímido e, mais tarde, ex-professoras e ex-colegas relataram que ele tinha alguns comportamentos estranhos, como, por exemplo, rir de forma aleatória e como se estivesse achando graça das suas próprias piadas. Mesmo assim, o Ed conseguiu fazer aí alguns amigos, só que a Augusta não permitia que eles fossem até a fazenda para brincar com o filho, que também não tinha permissão para ir até a casa deles. O Ed deixou a escola aos 13 anos. Eu não tenho informações precisas se foi por escolha própria ou por influência da mãe. Mas, independente disso, a Augusta não se opôs ao fato de que, a partir daquele momento, além dos pais, a única companhia do Ed seria o irmão Henry, com quem ele dividia as tarefas. O isolamento social dos irmãos Gain acabou no dia 1º de abril do ano de 1940, quando seu pai faleceu, aos 66 anos, por insuficiência cardíaca causada pelo consumo de álcool em excesso. Eles precisaram ajudar nas contas da casa e, por isso, passaram a fazer pequenos serviços na vizinhança. O Ed, por exemplo, foi babá de algumas crianças, afinal, ele parecia se relacionar melhor com elas do que com os adultos. E, além disso, os Gain eram vistos como pessoas de confiança e totalmente honestas. E foi nessa mesma época que o Henry começou a querer se libertar do controle possessivo da mãe. Ele começou a ter um relacionamento com uma mulher mais velha e divorciada, o que não era nenhum problema, mas era sim um grande escândalo aos olhos da Augusta, que demonstrava cada vez mais o seu ódio a outras mulheres. O Ed contou posteriormente que teve uma vez que ele foi junto com a mãe dele comprar palha com um dos seus vizinhos, o Sr. Smith. Quando eles chegaram lá, Augusta viu o Smith batendo em um cachorro. Em seguida, uma mulher saiu da casa pedindo para que ele parasse, mas o Smith bateu no animal até a morte. Mas o que deixou Augusta indignada não foi o fato de que o animal tinha sido espancado até morrer, mas sim porque na propriedade do Smith havia uma outra mulher que não era a esposa dele. Ela achou aquela situação tão errada que começou a dizer aos gritos que aquela mulher não tinha o direito de estar ali e se referiu a ela como a prostituta do Smith. O seu filho mais velho não concordava com a postura da mãe e depois de sair um pouco de sua bolha e perceber que o mundo e as pessoas não eram todas ruins, como Augusta dizia, tentou compartilhar esses novos pensamentos com o Ed, que ficava chocado e se chateava ao ouvir as palavras de Harry a respeito da mãe deles, já que Augusta ensinou a ele que ela era a pessoa mais correta do mundo. Além das ideias de Harry, mais coisas estavam prestes a mudar. Em maio de 1944, os irmãos Gaines estavam queimando parte da vegetação da propriedade da família. O fogo ficou tão alto que foi necessária a ajuda dos bombeiros para controlar. Os irmãos se separaram durante o incêndio e Ed não conseguiu mais encontrar Harry. Ele avisou a polícia sobre o desaparecimento do irmão e logo começaram as buscas. O corpo do Harry foi encontrado de bruços e, ao que tudo indicava, ele estava morto há algum tempo. O cadáver não apresentava nenhum tipo de lesão ou queimadura e, por isso, a causa da morte mais plausível apontava para possíveis problemas cardíacos. Apesar dessas circunstâncias esquisitas, o caso não foi investigado mais a fundo. Só que mais tarde, a hipótese de que Ed teria matado o irmão foi levantada. Depois da morte do Harry, o Ed se tornou ainda mais próximo da mãe, já que àquela altura eles eram a única família um do outro. Pouco tempo depois de perder o filho mais velho, Augusta, que estava inconsolável, sofreu um acidente vascular cerebral. O Ed cuidou da mãe durante os próximos 19 meses. Ele fazia a comida dela, dava banho nela e, por muitas vezes, ele se deitava ao lado da Augusta com o intuito de confortá-la, porque ela estava muito triste por conta da perda do marido e, logo em seguida, do filho. Unindo esses fatos à superproteção de Augusta, o Ed foi se isolando cada vez mais do convívio social e o seu mundo girava apenas em torno dela. O quadro de saúde da Augusta se agravou e ela sofreu outro acidente vascular cerebral que a deixou ainda mais debilitada, até que no dia 29 de dezembro de 1945, aos 67 anos, Augusta Game faleceu, deixando o Ed, que naquela época tinha 39 anos de idade, completamente sozinho e desolado. O quarto de Augusta foi mantido intacto e era constantemente limpo por Ed. Era como se fosse um altar. As salas que ela mais usava também ficaram fechadas e ninguém entrava lá. Mas Ed não tinha o mesmo zelo por ele mesmo e pelos outros cômodos da casa. Seu quarto, por exemplo, era imundo e o cheiro que exalava de lá era insuportável. Com o tempo, os vizinhos notaram que ele estava sempre sujo e cheirando mal. O lixo se acumulava cada vez mais, o que parecia ser um reflexo de como estava sua cabeça naquele momento. Depois de perder sua mãe, Ed passou a se interessar por revistas de experimentos nazistas, anatomia feminina e cultos à morte. Ele ficou particularmente obcecado pela história de uma mulher chamada Ilse Kott, que era esposa de um comandante que ficava em um campo de concentração. A história da Ilse ganhou fama porque ela guardava pedaços de pele de prisioneiros, principalmente os que tivessem tatuagens. Também foi nessa época que o Ed começou a fazer visitas noturnas ao cemitério local. Gus, seu único amigo, o acompanhava. Lá, o Ed lia os obituários e procurava mulheres recém-falecidas e que ele considerava parecidas com a sua mãe. Depois de selecionar os corpos, Ed os desenterrava com a ajuda de Gus, que não desconfiava de nada, já que Ed dizia ao amigo que estava fazendo aquilo para realizar experimentos científicos. Mas, na verdade, Ed guardava os cadáveres como uma espécie de troféu em sua casa. Algum tempo depois, Gus foi internado em um asilo para idosos. Sem a ajuda do amigo, Ed resolveu ir além e não iria mais desenterrar corpos de mulheres que já estavam mortas. Ele planejava assassiná-las. Mary Hogan era dona de uma taberna próxima à casa de Ed, que frequentava o local. No dia 8 de dezembro de 1954, um cliente foi até lá para beber um pouco e estranhou que a taberna estava fechada. Então ele resolveu entrar para ver se encontrava alguém, mas não tinha ninguém lá. Quando ele olhou para o chão, ele percebeu que tinha uma poça de sangue e nela um cartucho de bala calibre 32. Várias pessoas em Plainfield se uniram para encontrar Mary, mas o caso ficou em aberto, até que 2 anos depois, algo parecido voltou a acontecer. Bernice Warden era dona de uma loja de ferramentas chamada Warden's, e essa loja se tratava aí de um comércio familiar bem tradicional, fundado em 1890. A Bernice era muito respeitada pelos moradores de Plainfield, porque ela era uma mulher religiosa e muito dedicada a ajudar os vizinhos. Tipo, em Plainfield não tinha ninguém que tivesse motivo aí plausível para não gostar dela. Aí, no dia 16 de novembro de 1957, um morador da cidade chamado Bernard Muskins estava abastecendo em um posto de gasolina do outro lado da rua que ficava a loja Warden's. Aí ele viu uma picape saindo de lá e indo em direção à estrada. O Bernard também percebeu que as portas da loja estavam fechadas, enquanto as luzes estavam acesas, o que era bem estranho, já que a Bernice nunca fechava o estabelecimento, independentemente da data. Aí o Bernard ficou pensando no que podia ter acontecido e ele até cogitou que podia ter havido uma exceção, porque aquele era o primeiro dia da temporada de caça. E como a maioria dos homens, né, estavam caçando e eles eram ali a maior clientela da Bernice, ela talvez tenha pensado que não ia ser muito vantajoso abrir a loja naquele dia. No mesmo dia, um pouco mais tarde, o Bernard encontrou Frank Warden, que era filho da Bernice, e aí ele perguntou se a mãe dele tinha viajado, saído para caçar, alguma coisa assim, porque ele tinha passado lá mais cedo e viu que a loja estava fechada. Aí o Frank estranhou a pergunta, porque a mãe dele não tinha falado nada sobre não abrir a loja. Aí o Frank foi até a casa dele e pegou a chave extra que ele tinha da loja e voltou correndo para o Warden's. No momento em que ele entrou, ele notou várias coisas estranhas. A primeira coisa que ele percebeu é que o caixa da loja tinha desaparecido. Aí ele também viu manchas marrons no chão que pareciam ser sangue. Num canto tinha uma quantidade maior de sangue, tipo uma poça, e em direção à porta dos fundos tinha uma outra trilha que também parecia ser de sangue. Ele entrou em desespero, porque àquela altura ele já tinha certeza de que alguém tinha entrado lá e machucado a mãe dele, e que essa pessoa provavelmente teria levado a Bernice, porque ela não estava lá. Aflito, Frank ligou para o xerife da cidade, o Art Shelley, que foi correndo até a loja. A polícia não tinha um corpo para começar a investigação, mas tinha uma pista, que era um recibo de anticongelante. Anticongelante era um produto muito usado naquela época para evitar o congelamento de motores do carro, porque estava muito frio na época e tal, e esse produto vendia lá na Warden's. Esse cupom, né, esse recibo, estava no nome de, adivinha quem? Edward Game. O Frank contou também para o xerife, né, ele lembrou de uma situação que tinha acontecido no dia anterior. O Ed estava tendo um comportamento bem estranho, ele ficou rondando a loja. E aí ele entrou e fez várias perguntas. Primeiro ele perguntou o valor do anticongelante, o que, né, até aí não tem problema, porque a loja vende anticongelante, ele era cliente, sempre estava lá, então tudo bem. Só que ele ficava rondando e ficava voltando, entrando e saindo várias vezes e fez várias perguntas estranhas para Bernice. Ele tentou convencê-la a sair com ele, também chamou ela para ir no cinema. E ele também quis saber se o Frank ia estar lá com a mãe no dia seguinte na loja. Com todas essas informações bem suspeitas coletadas, bem suspeitas mesmo, né? Tipo, o Ed praticamente se matriculou aí no crime. Com todas essas informações bem suspeitas coletadas, Art Shelley enviou seu pessoal para investigar o Ed. Dentre os policiais estava o Dan Chase, que ficou encarregado do caso. Aí eles foram até a casa do Ed, mas não encontraram ninguém por lá. Aí, como era muito comum ele estar sempre na casa dos vizinhos e todo mundo sabia disso, eles foram até os vizinhos que moravam mais perto, que eram os Hill. E o Ed realmente passou por lá para devolver o carro que ele tinha feito o favor de levar para a cidade para trocar a bateria. A esposa do Bob chamou o Ed para jantar para retribuir esse favor. Mas o Bob ficou sabendo o que tinha acontecido com a Bernice e chamou o Ed para irem juntos até a cidade tentar ajudar de alguma forma. Como eu disse para vocês, né, Plainfield é bem pequena e tal, então todo mundo se conhece e as notícias também costumam correr rápido em cidade pequena. E foi nesse momento que eles estavam de saída que a polícia chegou. Os policiais foram até o Ed e pediram para ele explicar o que tinha acontecido no dia anterior lá na loja. Aí ele contou. Só que quando o Dan Chase pediu para ele contar mais uma vez a versão, a história mudou completamente. O Ed começou a ficar nervoso, começou a se defender, começou a dizer que tinham armado para ele, que ele não tinha feito nada, o que deixou os policiais muito desconfiados, ainda mais desconfiados, né? Porque eles não tinham feito nenhuma acusação, eles só fizeram perguntas. Enquanto isso estava acontecendo na casa dos Hill, o xerife Art Shelley foi com outro policial até a casa do Ed para ver se encontrava alguma coisa lá. A casa era muito estranha e os policiais se sentiram em um cenário de filme de terror. Mas eles seguiram em frente. Só que eles não faziam ideia de que iriam mesmo encontrar um cenário horripilante lá dentro. Art Shelley e o outro policial tentaram entrar, mas as portas estavam trancadas. Eles deram a volta e encontraram um pequeno galpão que também estava trancado. Mas, por sorte, a fechadura não era tão forte quanto as da porta da casa. E aí bastou forçar um pouquinho com o pé para eles conseguirem abrir. A propriedade era muito escura, já que não tinha eletricidade. E foi muito difícil para os policiais conseguirem enxergar alguma coisa lá dentro do galpão. Eles usaram as suas lanternas e foram procurando as pistas e se desviando de um monte de lixo que tinha lá dentro. O outro policial finalmente encontrou uma porta que dava acesso à casa, enquanto Art Shelley esbarrou em algo que estava pendurado. Quando ele foi chegando perto, iluminando com a lanterna, viu um tronco aberto e sem os órgãos internos. Os braços estavam amarrados junto ao corpo e os pés pendurados no teto com um pedaço de madeira. Art Shelley achou por um momento que era algum animal caçado por Ed, afinal, Plainfield estava em temporada de caça. Mas, na verdade, o corpo pendurado era de Bernice Warden. A cabeça dela estava dentro de um saco de estopa, junto a um monte de lixo no chão do galpão. A cena era tão grotesca que Art Shelley saiu de lá para vomitar. Depois de se recuperar e chamar reforços, o xerife entrou na casa, que era tão escura quanto o galpão. Com a ajuda de lamparinas e mais lanternas trazidas pelos outros policiais, foi possível enxergar um pouco melhor a cozinha, que estava completamente tomada por lixo, restos de alimento, enfim. Muita sujeira, imagina aí um cenário do caos. Só que isso não era, né, por pior que parecesse, não era tudo que ainda tinha para eles verem. Eu vou listar agora para vocês tudo que os policiais foram achando na cozinha e no resto da casa. Então, apesar de no início do episódio ter um aviso de que o episódio é sensível e tudo mais, não custa falar de novo. Esse caso é muito pesado, é muito grotesco, tem muita coisa horrível. Então, assim, se você sabe que pode ser gatilho para você, para por aqui, tá? E aí, se você quiser continuar, depois não vem reclamar comigo, tá? Enfim. Ao todo, foram encontrados 16 objetos de decoração feitos com corpo, com o resto de corpos humanos. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Decoração. O Ed usou restos humanos para enfeitar, entre muitas aspas aí, né, enfeitar a casa dele. E aí, nesses artefatos estranhos, tinha o seguinte. Ossos humanos inteiros e fragmentados. Uma lixeira feita de pele humana. Pele humana cobrindo vários assentos de cadeira, inclusive essas cadeiras tinham enxertos também feitos de gordura humana. Crânios na sua cabeceira da cama. Crânios femininos, alguns com topo cerrado. Tigelas, isso mesmo, no plural, tigelas feitas de crânios humanos. Uma cinta feita de tronco feminino destroçado, dos ombros à cintura. Calças feitas de pele de perna humana. Máscaras feitas de pele de cabeças femininas. Uma máscara do rosto da Mary Hogan, que era a dona da taberna que desapareceu. Tava numa bolsa de papel, né, num saco de papel, o rosto dela. O crânio da Mary Hogan também tava numa caixa. A cabeça inteira da Bernice Warden tava num saco de pano, né, que foi o saco de estopa encontrado ali pelo Art Shelley. O coração da Bernice Warden tava numa bolsa de plástico em frente ao fogão. Inclusive, isso aqui levantou muitas teorias de que ele poderia comer os órgãos, né, enfim. Mas ele fez todas essas coisas terríveis, enfim, cometeu todos esses crimes horríveis, mas nunca foi comprovado que ele era canibal. Vamos lá, continuando a lista, porque infelizmente a lista é imensa. Tinham 9 vulvas em uma caixa de sapato. Um vestido de uma menina e a vulva de duas mulheres, meninas, né? Mulheres de 15 anos, não existe mulher de 15 anos, são duas meninas de 15 anos. Um cinto feito de mamilos humanos femininos. 4 narizes, um par de lábios e um cordão de cortina na janela. Um abajur feito de pele. Ai, meu pai. Vai dando um embrulho, mas vamos lá, tá acabando. Um abajur feito da pele de uma face humana. E unhas de dedos de mulheres. Cara, eu fico imaginando... Vou até tomar uma água aqui, se vocês me dão licença. Eu fico imaginando os policiais nessa cena. De verdade, assim... eu fico imaginando se eu fosse periciar esse caso, por exemplo. É uma cena muito... Tipo assim, não dá pra imaginar... Até porque as fotos, né, a maioria das fotos que tem na internet são fotos falsas, né? Aquelas imagens que tem e tal não são as imagens verdadeiras. Mas eu fico imaginando, tipo, não tem como mensurar. Por mais que eu tente imaginar, não tem como. É muito horrível, é muito bizarro. Eu imagino o cheiro que exalava daquele lugar também, né? Tipo, como que uma pessoa conseguia viver numa situação dessa, tipo... Além de cometer atos tão horríveis, como que ele conseguia viver ali naquele ambiente? Enfim, né? Vamos continuar aqui. Bom, o Ed, depois de tudo isso, passou por alguns interrogatórios na delegacia, só que ele não confessou nada. Até que no dia 30 de novembro, ele passou por um novo interrogatório que durou cerca de 9 horas. E esse interrogatório foi dividido em duas partes. Uma parte começou na noite do dia 30... E a outra metade na manhã do dia seguinte. O Ed contou para os investigadores que entre os anos de 1947 e 1952, ele foi para o cemitério pelo menos umas 40 noites aí seguidas para retirar os corpos recém-sepultados para fazer essa sua decoração bizarra aí. Existem alguns relatos de que o Ed usava as partes do corpo para tentar se parecer com uma mulher. Então, ele usava aí, de fato, né, as calças feitas de pele de mulher, né? E aí, ele vestia. Ele colocava os rostos dela nele mesmo ali, como se fosse uma espécie de máscara. Ele também colocava as vulvas delas para cobrir o próprio pênis. E ele passava horas fazendo isso. Às vezes, ele ficava dançando ali na varanda da casa dele. E você deve estar se perguntando se ninguém via isso. Na verdade, não, porque a casa dele ficava muito afastada. Apesar de ter uma vizinhança perto ali, a casa era muito escura, não tinha eletricidade. E aí as pessoas não viam, né, ele fazer essas coisas. Essas informações levantaram algumas discussões sobre o Ed, de repente, aí ser uma pessoa transgênero. Mas ele nunca falou sobre isso e também nos anos 50 ninguém falava sobre isso. Então acaba que é uma especulação. Uma outra possibilidade que foi levantada pelas pessoas também é de que Augusta queria muito que o Ed tivesse sido uma menina, né? Ela queria ter tido uma menina, além ali de ter tido filho homem, que era o Henry. E ela sempre falava isso pra ele. Como o Ed tinha uma certa aí, obsessão, idolatria pela mãe, isso pode ter mexido com ele de alguma forma e ter feito ele querer ser uma menina pra agradar a mãe dele de repente. E pelo que se sabe, né, as vítimas que ele procurava, os cadáveres ali de mulheres, tinham o biotipo da mãe dele, que ele considerava muito parecidas com a mãe. Então, além de querer parecer a sua mãe, ele seria aí uma mulher como ela, ele queria ser como ela. Mas isso é outra especulação, porque ele também nunca afirmou nada disso. Bom, voltando a falar sobre o interrogatório, uma das pessoas responsáveis por conduzir as perguntas feitas ali pro Ed foi o Joe Willimowski, que era um especialista em polígrafo. Polígrafo, para quem não sabe, é aquelas máquinas lá, detectoras de mentira, que a pessoa fica lá conectada por vários fios, e aí ela começa a falar, e aí esse detector, na verdade, detecta as reações da pessoa, se a pessoa fica nervosa e tudo mais. E assim, esse processo de detector de mentira, de polígrafo, foi desconsiderado em vários lugares, inclusive aqui no Brasil não se usa oficialmente, pelo que eu saiba. Porque assim, gente, um psicopata, ele não vai ficar nervoso dando depoimento. Ele não vai ter reações de ficar nervoso. Então, ele pode simplesmente mentir e não ter reação nenhuma. E aí, a polícia vai absolver uma pessoa, né, com base num teste desse. E, ao mesmo tempo, uma pessoa que está sendo acusada... e, por exemplo, sei lá, um homem que está sendo acusado de ter matado a esposa, né? Porque em casos em que uma mulher morre e ela é casada, o primeiro suspeito acaba sendo o marido. Só que vai dizer que... vamos dizer que esse cara é inocente. E aí, ele já está passando pela perda da mulher... tá sendo julgado por todo mundo, né, sendo suspeito de um crime, é óbvio que ele vai estar nervoso na hora de responder as perguntas. E aí, o detector vai lá e detecta esse nervosismo e o cara vai ser considerado culpado, sendo que ele não é. Então, tem essas duas hipóteses aí que eu, particularmente, não acho que o teste de polígrafo seja confiável ou seja plausível. Melhor mesmo, defendendo aqui o meu lado profissional, né, como perita... é, não sou oficialmente perita, tá, gente? Sou formada em investigação forense, perícia criminal. É... mas defendendo aqui a área técnica, né, científica, eu acho que é muito melhor para, de fato, dizer se um crime foi cometido ou não. Porque são provas que, na maioria das vezes, são irrefutáveis, né? É teste de DNA, enfim, consegue provar melhor, consegue provar materialmente o crime. Bom, o Ed cooperou aí respondendo a todos os questionamentos, né, de forma bem amigável. Ele não tinha nenhum remorso nas palavras dele, na verdade era como se ele não entendesse a gravidade dos crimes que ele tinha cometido. Inclusive, algumas pessoas relataram aí depois que o Ed tinha um ar meio ingênuo, assim, era como se ele pudesse ser manipulado facilmente a fazer aí ou dizer coisas que ele não tinha feito. E eu sei que é muito difícil associar a ingenuidade a uma pessoa que cometeu atos aí tão terríveis como o Ed. Mas, pelo visto, até mesmo a polícia percebia isso. Porque foi necessário que o interrogatório fosse conduzido de uma forma ali com um certo cuidado. Para que as palavras dos policiais não fossem colocadas na boca dele. Só que, infelizmente, não é de hoje, né? Isso acontecia nessa época. Infelizmente, acontece ainda que é super comum que uma pessoa seja levada a confessar crimes que ela não cometeu. Existem casos, por exemplo, que a pessoa de fato cometeu ali determinados crimes. Existem as provas técnicas e materiais que eu tava falando, né, periciais. E que confirma a autoria do crime da pessoa. Só que aí, outros crimes que não foram cometidos por ela e que estão ali sem solução, às vezes são colocados na conta dessa pessoa. Porque aí o caso dá por encerrado e, né, caso sem solução, dá uma resposta para a sociedade, tá tudo certo. Só que daí o Ed tinha esse perfil, né, de uma pessoa que, digamos, era fácil de manipular, e por isso o interrogatório teve esse cuidado para que não acontecesse essa injustiça com ele. E eu digo aqui injustiça porque eu acho que a pessoa tem que pagar pelos crimes que ela cometeu, né? Nada mais do que isso e nada menos também. Mas é o que eu penso, né, ser justo. Inclusive, o Ed contou pro advogado dele depois numa conversa, que ele foi muito bem tratado na delegacia e que o especialista em polígrafo não fez ele dizer nada do que ele não tivesse de fato feito. E foi nessa conversa também que o advogado dele deu a ideia de alegar que o Ed era mentalmente incapaz, e o Ed concordou com isso. Ed foi examinado por especialistas e diagnosticado com esquizofrenia. Ele também foi considerado mentalmente incapaz. A população pedia que Ed recebesse a pena de morte, o que não era possível porque o Wisconsin havia abolido esse tipo de pena em 1853. Ed foi considerado culpado por seus crimes, mas ao mesmo tempo absolvido por não ser mentalmente capaz de responder por eles. Ele passou o resto da vida em um hospital psiquiátrico para criminosos. A sua casa foi incendiada e o carro que usou para transportar os corpos das vítimas foi vendido em 1958. Ed Gein faleceu no dia 26 de julho de 1984, vítima de insuficiência cardíaca e respiratória em decorrência de um câncer de pulmão. Ironicamente ou não, sua lápide foi vandalizada até ser roubada em 2000. Em junho de 2001, foi recuperada e está desde então em um cofre no Departamento de Polícia.
A pesquisa, roteiro e apresentação do dossiê criminal são feitos por mim, Thaís Mendes. A gente se vê na próxima!